O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa leva-nos literalmente ao espaço. A Aurora Mission é um projeto nascido de uma inquietação simples na Universidade do Minho. É uma equipa multidisciplinar que está a desenvolver o primeiro satélite português com um payload biológico, que é também o primeiro CubeSat europeu a integrar biologia e o primeiro a nível global a induzir e controlar remotamente a hibernação celular. Para nos guiar por este projeto pioneiro, recebemos os dois estudantes que lhe deram origem, Pedro Ferreira Borges e Guilherme Santos, que começaram esta jornada nas áreas de Medicina e Engenharia Aeroespacial. Pedro, Guilherme, muito bem-vindos ao Minho ID. Obrigada por terem aceitado este desafio, por terem aceitado o nosso convite. A Aurora Mission não nasceu propriamente de um plano estratégico ou de um edital, mas, segundo percebi, de uma conversa teimosa entre vocês os dois. Como é que surgiu esta ambição de levar a biologia para o espaço e como é que convenceram os primeiros apoios de que isto não era só uma promessa vaga, digamos assim?
Ok, perfeito. Assim, antes de mais, nós é que agradecemos o convite de estarmos aqui também. Nós queremos que estes mesmos projetos devam ser divulgados desta forma e nesse sentido esta comunicação estar a ser feita é algo que nos deixa de forma muito aprazível também. Agora, como é que nós conseguimos de alguma forma convencer as primeiras pessoas de que isto não seria apenas um sonho e que poderia ser uma realidade? Inicialmente, penso que o mais difícil foi convencermos a nós próprios, não é?
Às vezes também não é fácil.
Exatamente. Passa sempre por aí, ou seja, nós também, estando na Universidade do Minho e que não estamos no coração do nosso país, muitas das vezes é um bocadinho difícil arranjarmos apoios para os nossos próprios sonhos. No entanto, é através desta vontade teimosa e da conversa que nós temos com pessoas que são igualmente teimosas, que um convence o outro que aquilo é possível, sem o outro realmente perceber isso. E creio que foi justamente a partir daí que isso começou. Nós começamos apenas dois, eu e o Guilherme, mas a dada altura começamos a apresentá-lo como algo que não pertencia a um setor específico, ou pelo menos que não tinha de pertencer. E essa quebra de paradigma está a acontecer neste momento também, e estamos extremamente entusiasmados, claramente, de fazermos parte disso.
O satélite que estão a desenvolver é um cubo com as dimensões limitadas a 10 por 10 por 10, certo?
Exatamente.
Boa. Sendo a biologia tratada no espaço como algo que... E quando pensamos no espaço, pensamos sempre em infraestruturas de grandes dimensões. Neste caso, pensamos em missões caríssimas. Como é que vocês desenharam um módulo biológico completo com microfluídica e leitura ótica para caber nesta caixa?
É tudo uma questão de miniaturizar aquilo que se tenta fazer na Terra ou aquilo que já foi feito em missões espaciais de grande calibre. No entanto, essas missões espaciais de grandes dimensões têm sempre associado um enorme custo, tanto a nível de financeiro como operacional também. E o nosso objetivo era mesmo tornar isso uma coisa muito mais prática e acessível, tanto a estudantes, a universidades, grupos de pessoas com vontade de fazer acontecer. E, portanto, de uma forma inspiradora e pegando nessas outras iniciativas, conseguimos e estamos a desenvolver um CubeSat muito pequeno, de 10 por 10 por 10 centímetros, onde conseguimos colocar de forma funcional uma cultura biológica em canais de microfluídica, que são pequenos canais onde passa um líquido que faz os seres vivos microscópicos sobreviverem, e que permite executar a experiência. A questão da leitura ótica é apenas uma forma de nós conseguirmos medir aquilo que nós pretendemos como objetivo da missão, que é a resposta ao stress oxidativo.
Uhum. Uma das inovações mais fascinantes tem a ver precisamente com a questão da radiação. Em vez de usarem soluções passivas com mais blindagem, optam aqui por modificar geneticamente leveduras, Saccharomyces cerevisiae, acho que é assim, para produzirem melanina em relação ao stress oxidativo de que falava o Guilherme. Como é que a vida deixa de ser apenas uma passageira para passar aqui a ser um sensor óptico contínuo?
Ok, é assim, nós próprios, na nossa pele, temos esse mesmo sensor, não é? Basta irmos num dia um pouco mais ensolarado para o exterior que a nossa pele começa a escurecer ou mesmo até a queimar. E nós conseguimos perceber isso não só porque umas horas depois dói um bocado no banho ou quando nos encostamos a alguma coisa, mas também porque olhamos para a nossa pele e ela está com uma coloração diferente. Nesse sentido, nós conseguimos fazer uma extrapolação total desse conceito para o nosso objetivo da missão, não é? Nós temos o objetivo de perceber a quantidade de radiação que passa pelo escudo que nós estamos a desenvolver. E, consoante a quantidade de radiação que passa por ele, existe a maior ou menor produção de melanina pelas próprias células, tal como nas nossas células da pele. Nós vamos a incluir umas células um bocadinho diferentes, mas que fazem esses mesmos processos, produzem melanina da mesma maneira.
Ou seja, que mimetizam essa produção.
É mesmo isso. E depois, o sensor óptico vem logo a seguir, não é? Nós temos os nossos sensores ópticos, que são os nossos olhos, e a partir daí conseguimos analisar o escurecimento da nossa pele. Não conseguimos enviar olhos para o espaço, mas conseguimos
ainda
enviar...
Não.
Ainda não. Pelo menos não neste espaço,
específico.
Exatamente, neste espaço tão específico de 10 por 10 por 10 centímetros. No entanto, pegamos na segunda melhor opção, que são sensores óticos, não é? Que enviam uns feixes de luz e, com base no que é recebido do outro lado, conseguem perceber a quantidade de radiação que passou.
Um momento do lançamento de um satélite é sempre, e nós imaginamos isto na nossa cabeça, é sempre caracterizado por vibrações violentas, um ambiente muito hostil. Para proteger a vida nesta fase crítica, a vossa solução foi manter as células no estado de esporo, abrandando o metabolismo quase até parar. Como é que se gera depois a fase em que a órbita estabiliza e depois devolvem remotamente os nutrientes e a temperatura ideal à biologia?
Certo, é verdade que durante o lançamento existem todas essas condições adversas e, portanto, as leveduras também não estão expostas a um meio de cultura que seja propício à sua proliferação. No entanto, quando elas já estão numa órbita e em funcionamento nominal e prontas para começar a missão, o meio em que elas estão, que é um meio aquoso, sem nutrientes, transforma-se num meio rico em nutrientes e portanto, próprio à vida. Isso faz com que elas desencadeiem mecanismos em que deixem de estar na fase de esporos em questão e passem para uma fase de vida normal em que se possam reproduzir para fazermos a nossa experiência.
Exatamente, e aliás, nós até podemos pegar no paralelismo total do que acontece na natureza, não é? Nós vemos que os animais que hibernam, eles hibernam normalmente no inverno, onde têm uma maior escassez dos nutrientes, não é? Do que é necessário para se alimentar, e é por isso que se resguardam e esperam até um tempo onde terão essas mesmas necessidades suprimidas. Por isso...
Funciona mais ou menos da mesma forma que
exatamente.
A hibernação, vamos
exato.
Supor.
Nós vamos mimetizar um inverno, ou seja, uma escassez desses mesmos nutrientes, elas hibernam, digamos assim, entre aspas, e depois, a dada altura, quando já estiverem no espaço, em situações que nós as podemos acordar novamente, porque já passaram todas as vibrações, variações térmicas do lançamento, nós voltamos a dar-lhes nutrientes e o verão começa para elas.
E relativamente a esse verão, e onde a temperatura também é propícia, o ambiente onde elas estarão é controlado em termos de temperatura, ou seja, tem como se fosse aquecedores que controlam a temperatura para se manter sempre mais ou menos nos mesmos níveis, de acordo também com o ponto da órbita em que se encontram.
Fazendo aqui um paralelismo até com a vida real, estão em modo larva para depois poderem estar
exato.
Em modo borboleta à vontade.
Exatamente.
É assim que funciona, imagino eu. Muitas vezes referem ao objetivo de democratizar a astrobiologia. Acreditam que este sistema encaixável e replicável pode fazer pela biologia no espaço o que a revolução dos CubeSats faz pelas comunicações?
É assim, o nosso objetivo é que sim, não é? E na verdade, no início, sempre que nós temos estes projetos um bocadinho mais mirabolantes, o mais importante é definir esses mesmos objetivos. Depois, fazer um roadmap, não é? Cada série de passos que nos levam a esse mesmo objetivo. Os CubeSats, eles surgiram na história um bocadinho assim, não é? O objetivo era verificar o que havia em comum em todos os satélites, todas as suas funções, a orientação, ou seja, se o satélite estava a virar-se muito, a comunicação, ou seja, comunicar com a Terra e receber comunicações da Terra, e tentar modular isso de forma a ter vários módulos, cada um tinha esse mesmo objetivo. No entanto, nunca nada foi feito ao nível da astrobiologia, ou seja, não existe um módulo reservado para isso. E é exatamente isso que nós nos propusemos a desenvolver e que estamos agora a avaliar a sua viabilidade, com certeza já com o aval de grandes instituições e grandes empresas dentro desse mesmo setor.
E se conseguirmos fazer num satélite tão pequeno como 10 por 10 por 10, será muito mais fácil fazer um satélite maior, onde teremos mais recursos e mais espaço disponível para o fazer.
Exatamente.
Portanto, nada nos impede nesse sentido.
O projeto integra o CubeSat Challenge Portugal.
Exato.
Recentemente ultrapassou uma rigorosa fase de escrutínio técnico formal. Agora que entram na etapa da prototipagem física e dos testes reais, quais é que são os maiores desafios para provar que a tecnologia funciona, vamos dizer assim, no mundo real?
Ok.
É difícil sempre fazer esse passo para a prototipagem, no sentido em que queremos sempre acertar à primeira e às vezes não é a primeira tentativa que sai bem.
A tentativa e erro faz sempre parte.
Exatamente, mas também quanto mais rápido nós começarmos a tentar e errar, mais rápido nós vamos acertar.
Eu diria que o principal desafio são justamente todos os desafios que nós não estamos à espera que aconteçam. Não é? Existe uma série de situações que nós já tínhamos como certas, já tínhamos determinadas como certas e que iriam acontecer de certa forma, que nós saberíamos que quando chegássemos a esta fase não estariam tão certas quanto isso ou quanto nós imaginávamos que estariam. E é precisamente esta aplicação ao mundo real, não é? Esta extrapolação da teoria que nós inicialmente conceptualizamos e agora estamos a trazer para a realidade, que mora esse mesmo tipo de desafio, no sentido que todos os modelos que nós criamos em termos teóricos e que nós aplicamos o que nós estamos a desenvolver são só modelos e por isso são finitos, não podemos aplicar tudo. Mas o mundo real aplica tudo ao mesmo tempo. E é justamente no mundo real que, como disse o Guilherme, temos de começar desde já a errar. Quanto mais cedo começarmos a errar, mais cedo também começamos a acertar.
Já vamos voltar ao resto das matérias que tenho aqui para falar convosco, mas apraz-me aqui fazer uma pergunta. Porquê o nome Aurora?
eu creio que o Guilherme seja a melhor pessoa para responder esta pergunta, porque foi ele que sugeriu.
Sim. O nome Aurora nasce de uma forma peculiar, porque inicialmente a missão estava projetada para incluir um Electro-Woman, que ia proteger o CubeSat contra a radiação no espaço. No espaço nós temos radiação muito mais nociva do que temos aqui na Terra, porque na Terra nós estamos protegidos pela atmosfera e pela magnetosfera. No espaço isso não acontece. E atualmente o que se utilizam são coatings de radiação, que é como se fosse uma tinta, que se aplica na superfície e que protege o sistema contra a radiação. No entanto, essa tinta degrada-se e depois de se degradar a tinta, começa-se a degradar a nave espacial. E nós queríamos implementar um sistema que fosse inovador nesse sentido e incluir um Electro-Woman. E da mesma forma que a interação da radiação proveniente do Sol ou interagir com a magnetosfera terrestre, que é o mecanismo de proteção, causa as auroras boreais, e daí vem o nome Aurora, nós queríamos, de certa forma, mimetizar esse mesmo conceito no satélite. Claro que o nosso objetivo não é causar auroras boreais no satélite, mas fica o conceito...
Mas é bonito na mesma.
Exatamente.
Sem dúvida, sem dúvida. E o nome subsiste por si só, não é? Acho que a Aurora já nem precisaria da justificação, é um nome lindo.
Exatamente.
E nós podemos fazer a atribuição total também do que já é utilizado normalmente na nomenclatura das missões aeroespaciais, que são atribuídas a deuses gregos, nórdicos, romanos.
Atenção que é um satélite muito antigo chamado Ariana, portanto, cuidado.
Pronto, e agora estamos a criar um outro com um nome até parecido, que é Aurora.
Muito bem. A vossa equipa começou com duas pessoas. As duas que estão aqui sentadas à minha frente. Cresceu para mais de 60 membros de 15 cursos diferentes, trabalham com metodologias de grandes agências. O que eu quero saber é que mensagem é que o Pedro e o Guilherme especificamente deixam a quem nos ouve sobre a convicção de que quando a universidade e quando vocês, não só vocês acreditam em vocês próprios, mas a universidade acredita em vocês, não apenas prepara o futuro, mas constrói-o.
Sem dúvida, essa é a pergunta mais difícil de se responder. Porque, como eu disse inicialmente, a parte mais difícil nisto tudo é nós próprios acreditarmos também. No entanto, se nós não acreditarmos, nenhuma dessas 60 pessoas que agora estão connosco, mais de 60 pessoas que agora estão connosco, acreditariam. Nesse sentido, a construção de um futuro, ela recai justamente no imaginá-lo. Inicialmente, se nós não temos uma visão nem uma ideia de como é que pode ser, como é que conseguimos criá-lo, nós podemos efetivamente olhar para o além e aterrar um bocadinho mais cedo, mas isso faz com que nós aterremos um bocadinho mais à frente do que estávamos inicialmente, e já cria essa mesma diferença. No entanto, a única diferença é que inicialmente tem de se olhar para o além. E não existe mesmo outra maneira do que individualmente, dentro dos estudantes universitários ou qualquer outra pessoa que possa não ter este tipo de apoios, que os vá buscar. Mas o principal apoio e o que tem de estar presente é o olhar mais longe, desde o início.
Exatamente. A mensagem que eu deixo para outras pessoas que estejam numa situação semelhante de querer fazer algo, eu acho que, em primeiro lugar, o que move isso tudo e o que faz as coisas acontecer de forma grande é quão grande é o sonho, porque se o sonho for grande e se for algo que nós realmente sentimos e vemos potencial naquilo, nós vamos levar isso à frente. E isso não quer dizer que nós tenhamos os meios à partida de o fazer, nem que saibamos como atingir esse fim, porque no nosso caso nós não sabíamos, nós não tínhamos nem os meios, nem sabíamos como é que íamos atingir o nosso
nem
objetivo.
Nem imaginavam se calhar que iam ter esta gente toda a trabalhar convosco agora.
Nunca, nunca na vida. Mas nós tínhamos um sonho e nós tínhamos esta ambição de querer fazer isto chegar mais longe e, portanto, mesmo sem saber, nós fomos caminhando, fomos fazendo este percurso. Foram-se juntando pessoas, nós fomos falando com profissionais, com professores, com empresas, e com método e com muito trabalho nós conseguimos chegar até aqui hoje com uma equipa grande, com muito trabalho já desenvolvido, com várias aprovações da agência, numa fase já muito mais prática que antecede o lançamento.
Eu vou voltar aqui atrás mais uma vez. Vocês vêm de áreas diferentes, como é que tudo isto começou? Foi com uma conversa? Como é que isto se deu?
É assim, nós, não sei se isto aqui também foi divulgado nestes meios, mas surgiu um bocadinho atrás, um bocadinho antes, numa conferência que foi a primeira conferência de medicina aeroespacial da Universidade do Minho, que, opa, inicialmente nós até podemos olhar para medicina e aeroespacial como áreas completamente
diferentes. Parecem duas áreas que não têm nada a ver, não é?
Exato, que não existe qualquer tipo de interseção. Mas existe. No entanto, mesmo se não existisse, naquele momento criou-se, não é? Foi nesse momento que...
Quanto mais não seja, a prova está aqui à minha frente.
Exatamente. Eu conheci o Guilherme, nós começamos a falar precisamente sobre estes tópicos e foi a partir daí, e foi a partir de uma ideia e posteriormente da própria Agência Espacial Portuguesa que nos criou as condições iniciais para algo surgir deste género, que nós começamos a olhar para o não saber, não como uma desculpa para não começar, mas sim como uma oportunidade para aprender. E uma oportunidade para, novamente,
para expandir
olhar
horizontes,
mais.
No
Exatamente.
Fundo.
Olhar mais além.
Oh, Pedro, tu dizes muitas vezes que o setor espacial em Portugal costuma ser colocado de parte sobre o pretexto de que já temos demasiados problemas na Terra. Uhum. Como é que se desconstrói este preconceito?
É sim, já temos... Recentemente eu também estive a ouvir um podcast de um indivíduo que neste momento trabalha na Agência Espacial Portuguesa, que ele deu um exemplo excelente e depois posso também construir um bocadinho em cima disso. Que é, o exemplo que ele deu, e parafraseando, foi se os satélites se desligassem todos no momento em que o Cristiano Ronaldo estivesse a marcar um penalti numa final do Mundial, nós perceberíamos o quanto o espaço nos faz falta de dentro da Terra. Não é?
O que é que aconteceria já agora?
O que é que aconteceria? Ninguém ia ver
o golo.
Exatamente, ou seja, no final de contas, todo este tipo de festas que acaba por ser o futebol também, só existem porque existe a comunicação. E dentro do meio aeroespacial, esta foi das principais inovações que aconteceram desde o início e um dos motivos pelos quais nós tentamos desbravar este mundo fora do mundo. Mas justamente por causa disso é que nós conseguimos analisar, e já que olhamos de forma tão saudosista para os momentos, para os tempos áureos em que os portugueses dominaram metade do nosso mundo, nós também não teríamos de o fazer, não é? Nós teríamos tantos problemas de Portugal, em Portugal nessa altura, o porquê de construirmos grandes caravelas e começarmos a desbravar o mar. Isso apenas nos trouxe riqueza e também muita aprendizagem, não é? E foi justamente a partir dessa aprendizagem que se criou a história e o legado que nos levou até aqui.
O vosso projeto começou do zero, completamente, sem financiamento inicial. No entanto, hoje tem o suporte técnico de entidades como a Donlab ou a Fibernamics, até com um investimento de marcas com elevada expressão nacional. Como é que convenceram a indústria a apostar na vossa ideia?
Conquista-se quando mostramos que temos certeza daquilo que estamos a falar, quando temos provas de que o trabalho que fazemos assenta em teoria, em base científica. Quando nós mostramos que temos muitas pessoas a trabalhar connosco, e se temos muitas pessoas a trabalhar connosco é porque essas pessoas dedicam o seu tempo, dedicam a sua energia para um propósito em comum. Ou seja, tudo isso em conjunto, quando mostrado a uma entidade dessas, levas a crer que, ok, temos aqui potencial, temos aqui uma equipa que sabe o que está a fazer com método, determinação, trabalho, vai longe, por isso, se calhar, vale a pena apostar para não ficar a perder, se calhar, se não apostar nisso.
Uhum. Mas, claramente, uma das coisas que nós temos de fazer é também conhecer o receptor da nossa mensagem, não é? Existem certas empresas que têm certas necessidades e outras visões, e por isso nós também temos de nos adaptar a essas mesmas visões. No entanto, relativamente ao nosso projeto, que nós temos a sorte de ter levado mais à frente algo que por si é extremamente promissor, e com certeza tudo o que surgirá disso vem do trabalho das mais de 60 pessoas que estão connosco, nós tivemos a sorte de não nos termos de adaptar muito, porque de qualquer eixo que nós poderíamos ser escrutinados, nós acabaríamos por conseguir, tal como o nosso eletroímã faria com a radiação, defletir essas mesmas questões e conseguir resolvê-las no sentido do que necessitávamos, não é? Nós somos um grupo, uma equipa de universitários que por si está a tentar levar a sala de aula mais além, não é? A sala de aula ao próprio espaço, mas somos também pessoas que tendem a crer que a inovação não pertence só a outras entidades às quais parece que este tipo de setores, este tipo de área está reservado. Por isso, com certeza, acaba por ser muito interessante o facto de nós estarmos a levar algo para o espaço. E isso aqui é o que traz a atenção. No entanto, o que faz com que nós consigamos manter essa mesma atenção são justamente, como o Guilherme disse, a prova do que nós estamos a fazer tem sentido, tem base teórica, existem simulações e trabalho desenvolvido precisamente para provar que o que nós idealizamos na nossa cabeça não existe apenas na nossa cabeça. É algo extrapolável para o mundo real. E é justamente a partir disso que nós conseguimos fazer essa adaptação, não muito adaptativa, mas que é suficiente para que outros acreditem também no que nós mesmos acreditamos.
Sabemos que a primeira fase deste desafio deve estar concluída entre o final deste ano e o início do próximo. Olhando um pouco mais para a frente, quando este satélite estiver efetivamente no espaço e o vosso modelo de hibernação remota provar o seu devido valor, qual é o salto seguinte para esta equipa?
Depois de termos já os resultados e desta missão estar a acontecer, o objetivo seria deixar um legado como equipa, ou seja, a Aurora Mission não fica por aqui. Nós, como referimos, a questão do eletroímã, que não será incluída nesta missão, poderá vir a ser incluída na próxima missão. Porque
portanto,
o trabalho...
já tenho outra coisa em mente.
Exatamente. O trabalho não fica perdido, foi feito muito trabalho nesse sentido também, e não é uma eliminação do Electro Women, é apenas um reagendamento do Electro Women com muito mais capacidades de avaliar, porque já teremos enviado um satélite para o espaço nessa altura, ou seja, já teremos Heritage nesse sentido. E o objetivo é mesmo deixar isto como legado para futuros estudantes e para a universidade.
Exatamente. E também nós podemos olhar...
Até na área da astrobiologia, não?
Claro que sim.
Sim,
claro,
exatamente.
Que, sem dúvida que sim. Mas podemos olhar também para este tópico como qual é que é a nossa proposta neste momento e em que é que essa proposta se concretiza. Nós neste momento estamos no CubeSat Challenge, que é organizado pela Agência Espacial Portuguesa e no qual existem outras equipas. No entanto, apesar claramente do nosso objetivo ser sempre ganhar, porque é um desafio, o objetivo tem naturalmente
faz
de ser ganhar.
Faz parte da natureza humana também.
Exato. Claro, claro. O objetivo da missão por si não é ganhar. Pode ser o nosso objetivo, das pessoas que estão a tentar cumpri-la, mas o objetivo da missão sem dúvida que não é. E eu creio que o perpetuar de objetivos como este, de projetos como este, e da própria filosofia que nos move e que nós tentamos seguir com o que vamos fazendo dia após dia, é justamente que nós não estamos aqui para ganhar guerras finitas. Ou seja, nós podemos ter o objetivo de ganhar o CubeSat Challenge, mas acabam esses... chega ao fim deste ano. Nós não ganhamos, ou ganhamos, e depois. O nosso objetivo não pode ser este. E sem dúvida que qualquer projeto que acaba com os seus fundadores, aí é que podemos identificar como algo que não foi bem sucedido. E o nosso objetivo é, exatamente como o Guilherme disse, deixar esse mesmo legado, porque o nosso objetivo de investigação pode ficar cumprido no fim desta missão, mas o objetivo de... ter uma ideia e levá-la mais longe do que pessoas poderiam acreditar que ela poderia chegar, esse objetivo nunca morre. E esse objetivo é algo que tem de ser cumprido sempre.
E esse já é um marco que vocês vão deixar, certamente.
Exato, essa sim. Demonstração de que é possível para a comunidade académica, em especial para a Universidade do Minho, que foi o meio onde tudo isto surgiu, é deixar esse mesmo legado de que, com muita dedicação e quando se acredita, é possível.
Mais nada a dizer. Pedro Ferreira Borges, Guilherme Santos, muito obrigada por terem estado aqui no Minho e Deus, estudantes que criaram este projeto pioneiro, a Aurora Mission, que conta já com mais de 60 membros de 15 cursos diferentes. Muito obrigada. O Minho e Deus está de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.